Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like ou favoritar esse episódio, seja lá onde você estiver escutando. E seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estarão aí na descrição. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, você pode nos enviar um Pix no valor que você quiser. Basta enviar usando o nosso e-mail como chave, que é o distopiacultural@gmail.com. E hoje, 10 de dezembro, vamos ver as principais notícias da cultura pop. Durante a CCXP Worlds, foi anunciada uma animação derivada de The Boys. The Boys Diabolical vai ter 8 episódios e vão se passar no mesmo universo da série. Ainda não temos mais detalhes sobre a trama, mas a série tem uma equipe forte de roteiristas, como o autor dos quadrinhos, o Garth Ennis, o Seth Rogen, a Awkwafina, o Andy Samberg e outros. A série deve ser lançada ainda no começo de 2022 na Prime Video. A franquia de HQs e jogos Battle Chasers vai ganhar um filme. O live action será comandado pelo Derek Kolstad, roteirista de John Wick. A HQ se passa num mundo fantástico e segue a Gully, uma menina que possui luvas mágicas que dá a ela o poder de 100 homens. Com as luvas e a ajuda de alguns amigos estranhos, ela parte numa jornada para encontrar seu pai. O filme ainda não tem previsão de estreia. Sai um novo trailer de Matrix Resurrections. O trailer revela algumas coisas importantes sobre a trama. Agora sabemos que o personagem do Jonathan Groff no filme é um agente da Matrix, assim como o agente Smith da trilogia clássica. Além disso, vemos que o Neo vai ter que tirar a Trinity da Matrix, assim como a Trinity teve que tirar o Neo no primeiro filme. Vemos também um vislumbre do visual da Niobe no filme, e uma referência que só quem é fã de Rage Against the Machine e Matrix poderia pegar. A música do trailer, na verdade, é uma versão épica e orquestrada da música Wake Up, do Rage Against the Machine, que foi a música dos créditos do primeiro filme de Matrix. Matrix Resurrections tem estreia marcada para 22 de dezembro. Sai o primeiro pôster e trailer de Sonic 2. O pôster mostra o Sonic em cima de um avião pilotado pelo Tails e o Robotnik perseguindo eles. E no trailer temos o Sonic dando uma de Batman e conhecendo o Tails. Então o Robotnik volta pra Terra e traz o Knuckles para enfrentar o Sonic. O filme tem estreia prevista para 7 de abril de 2022. Sai o teaser de A Vizinha da Mulher da Janela. Eu sinceramente não sei se é um remake, uma homenagem ou uma sátira, mas a trama é igual ao filme A Mulher na Janela, estrelado pela Amy Adams, que saiu no ano passado na Netflix. A diferença é que essa produção é uma série estrelada pela Kristen Bell, mas é intrigante que o nome é A Vizinha da Mulher da Janela, e o trailer não parece algo cômico, parece um terror psicológico autêntico, como um remake do filme. Enfim, o trailer mostra a protagonista testemunhando um assassinato na casa vizinha. Ela chama a polícia e dizem que o assassinato nunca aconteceu, e é levantado a questão se ela está alucinando por ter misturado bebida com remédios, exatamente como o filme da Amy Adams. A série tem estreia marcada para 28 de janeiro de 2022. Sai o trailer de Winning Time. A série da HBO vai contar a história do auge do time de basquete Los Angeles Lakers, que dominou o esporte nos anos 80. A série tem um elenco forte e parece estar bem carregada de comédia. E pelo visto usaram câmeras ou efeitos que simulam câmeras dos anos 80, o que é bem legal e realmente parece que foi filmado na época. A série vai chegar em março de 2022 no HBO Max. No Game Awards saiu o trailer de Beco do Pesadelo, o novo filme do Guillermo del Toro. O filme vai contar a história de um homem que aprendeu truques e se diz telepata, e usa isso para enganar muita gente rica. O trailer mostra muita coisa bizarra de um circo de aberrações e perseguições num clima bem sinistro. O filme tem estreia prevista para 27 de janeiro. Também no Game Awards sai o trailer da série de Halo. O vídeo mostra o visual dos personagens e da ambientação da série, que está magnífica. Todos os cenários e figurinos estão perfeitos. A série vai chegar em 2022 no Paramount Plus. Sai o trailer da quarta temporada de Cobra Kai. No vídeo nós vemos o Johnny e o Daniel se juntando para ensinar os moleques um híbrido de Cobra Kai com Miyagi-Do. E o Johnny treinando no estilo Miyagi-Do e o Daniel treinando no estilo Cobra Kai. Também vemos uma introdução do Terry Silver no lado dos vilões e o começo do torneio de karatê de Owl Valley. o Josh Held, produtor de Cobra Kai, fala que a série vai além da quinta temporada. Ele diz que não estão escrevendo o fim da série para a quinta temporada, e diz que não consegue acreditar que conseguiram filmar duas temporadas ainda esse ano. E fala que a quinta temporada é enorme, com muitas novidades e coisas que o público nunca viu antes, e não será o fim. Meu medo é que Cobra Kai vire aquelas séries infinitas que a partir de uma certa temporada fica horrível. A quarta temporada da série vai chegar em 31 de dezembro na Netflix. A Patty Jenkins saiu da direção do filme da Cleópatra. Segundo a Variety, apesar da saída da direção, ela ainda vai continuar como produtora executiva do filme. No seu lugar, quem vai dirigir o filme é a Kerry Scogland, que dirigiu Falcão e o Soldado Invernal. Esse filme da Cleópatra será estrelado pela Gal Gadot e ainda não tem previsão de estreia. Dave Bautista vai protagonizar Knock at the Cabin, o próximo filme do M. Night Shyamalan. Ainda não sabemos nada sobre a trama do filme, só a data de estreia, que está marcada para o dia 3 de fevereiro de 2023. A Scarlett Johansson saiu da produção de Ghosted, o filme que ela protagonizaria com Chris Evans. O motivo foi a agenda da atriz que não tinha espaço para a produção do filme. Quem entra no lugar dela é a Ana de Armas, que também já fez dupla com Chris Evans em Entre Facas e Segredos. Ghosted será uma produção da Apple TV Plus e ainda não tem previsão de estreia. O Nick Offerman entra pro elenco da série de The Last of Us. O ator que vive Ron Swanson em Parks and Recreation vai substituir o ator Con O'Neill, que teve que sair da produção por conflitos de agenda. O seu personagem será o Bill. A série de The Last of Us ainda não tem previsão de estreia. A Barbara Broccoli, produtora da franquia 007, diz que o próximo James Bond deve continuar sendo um homem britânico. Ela diz que não acredita que uma mulher deveria interpretar o James Bond, que acredita em criar novas personagens para as mulheres ao invés de colocá-las em personagens masculinos. Segundo ela, não há bons personagens femininos o bastante por aí, e é importante fazer filmes para mulheres e sobre mulheres. E o James Bond ser britânico pode significar qualquer etnia ou raça. Florence Pugh e Rami Malek entram para o elenco de Oppenheimer, o novo filme do Christopher Nolan. Não foram revelados quais serão os papéis dos atores, mas o filme tem estreia marcada para 21 de julho de 2023. A Warner soltou a imagem da reunião do elenco do Harry Potter. A imagem mostra o que mais importa, o trio de protagonistas sentados no salão comunal da Grifinória. Isso já é o suficiente para aquecer o coração de uma galera. Harry Potter 20 anos de volta a Hogwarts tem estreia marcada para 1º de janeiro. E a série de Cowboy Bebop da Netflix foi cancelada. Faz nem um mês que a série foi lançada na Netflix e já foi pro saco. Como tinha dito algumas semanas atrás, as críticas foram muito negativas com a série. A série The Sex Lives of College Girls foi renovada para uma segunda temporada no HBO Max. A série Outer Banks da Netflix é renovada para uma terceira temporada. A série Invasion da Apple TV Plus também é renovada para uma segunda temporada. Está oficialmente de volta. Kevin Feige confirma o retorno do Demolidor. Em entrevista ao Cinema Blend, o Kevin Feige, o poderoso chefão da Marvel, também conhecido como Zé Boné, diz que se nós vermos o Demolidor em produções futuras, o Charlie Cox vai viver o herói. Mas ele diz que aonde veremos, como veremos e quando veremos, vamos ter que esperar para saber. O Charlie Cox é o mesmo ator que vive o Demolidor na série da Netflix. E sabemos muito bem onde veremos ele pela primeira vez, no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Outra coisa que foi confirmada pelo Kevin Feige foi a sequência de Shang-Chi. Segundo Deadline, o diretor Dustin Daniel vai voltar para dirigir o segundo filme do Mestre do Kung Fu. O Kevin Feige disse que o diretor Dustin Daniel foi um colaborador incrível e trouxe perspectivas e habilidades únicas para o Shang-Chi. E por isso a Marvel está ansiosa para expandir esse relacionamento. A sequência ainda não tem previsão de estreia. Sai um teaser de Homem-Aranha no Aranha-Verso Parte 1. Isso mesmo, Parte 1, pois também anunciaram a Parte 2. No trailer nós vemos o Miles, já bem crescido, escutando música de boa no quarto quando do nada a Gwen fala com ele de outro universo e entra no universo dele. Ela tenta fazer com que ele saia de casa junto com ela. E então vemos o Miles pulando em outros universos e entrando no que parece ser uma luta com o Homem-Aranha 2099. O filme vai estrear em 2022. E no painel da Sony na CCXP Worlds, o Tom Holland fala sobre sua nova trilogia do Homem-Aranha. O ator diz que nesse novo filme, o No Way Home, as pessoas verão o que nunca viram antes, e fala que o Peter Parker vai entrar na faculdade e todos sabem sua identidade. Então pediu pra galera preparar as teorias, que estarão todas provavelmente erradas ou não. Além disso, em entrevista ao Collider, o Tom Holland fala que a primeira versão do terceiro filme do Homem-Aranha ia ter o Kraven como vilão. Ele disse que houve planos para um filme com o Kraven e seria o terceiro filme. E ele disse que a ideia do filme era muito legal, então não vai falar muito sobre isso porque vai que o filme acaba acontecendo no futuro. E em entrevista ao AP Entertainment, levantaram a ideia do Timothée Chalamet interpretar o Harry Osborn no futuro da franquia Homem-Aranha. Com isso, o elenco começou a discutir como poderia ser o desenvolvimento do Harry na franquia. O Tom Holland disse que ele poderia ser um bom amigo ou inimigo do Homem-Aranha. A Zendaya fala que podiam trazer ele como um amigo e aos poucos ele ir se tornando do mal. O que é engraçado porque o Timothée é muito legal, segundo ela. E o Tom fala que ele poderia fazer parte do grupinho deles, então começar a ficar do mal, e então eles expulsam ele. Então Jacob Batalon falou que ele poderia se tornar do mal porque foi expulso do grupo. Realmente parece que eles estão muito empolgados para ter o Harry nos filmes. E também nessa entrevista, o Tom Holland teve a cara de pau de falar que adoraria dividir a tela com Tobey Maguire e com Andrew Garfield um dia. Mas infelizmente acha que os três nunca vão vestir as roupas de Homem-Aranha juntos. Homem-Aranha Se Volta Pra Casa tem estreia marcada para 16 de dezembro. E a Amy Pascal, produtora dos filmes do universo do Homem-Aranha na Sony, falou que Venom 3 está em processo de planejamento. Segundo ela, o foco agora é fazer o mundo ver Homem-Aranha Sem Volta Para Casa. O Venom 3 ainda não tem previsão de estreia. Ainda falando sobre Homem-Aranha, o James Cameron falou um pouco sobre o filme do Homem-Aranha que ele iria dirigir nos anos 90. O diretor fala que a Fox não quis comprar os direitos do personagem para ele fazer o filme, pois aparentemente havia muita bagunça sobre os direitos e a Sony tinha uma ligação meio questionável com eles. Então a Fox não quis se meter na briga. Aí o diretor disse pro estúdio que o filme poderia render 1 bilhão até 10 bilhões no futuro, mas não fizeram mesmo assim. O diretor disse que o filme seria uma história sobre o potencial que as pessoas não reconhecem em si mesmas. Em sua cabeça, os poderes do Homem-Aranha seriam uma metáfora para a puberdade, as mudanças do corpo, ansiedade, expectativas, relacionamentos, o gênero pelo qual você se sente atraído, tudo isso. E aí, você gostaria de ver o Homem-Aranha do James Cameron? O Chris Hemsworth acredita que o entusiasmo com o Thor está baixando. Em entrevista ao The Today Show, ele fala que já faz 6 ou 7 filmes com o personagem. Então quem sabe quanto isso vai durar. Ele diz que enquanto a Marvel quiser ele lá, ele estará lá. Mas acredita que o entusiasmo com o personagem está baixando em relação ao seu retorno repetido ao papel. Thor Love and Thunder tem estreia marcada para 8 de julho de 2022. O The Rock postou a capa da próxima edição da Total Film, que mostra melhor o visual do Adão Negro. A imagem mostra o herói de frente e podemos ver o raio no peito meio desgastado. E pra ser sincero, o visual tá simplesmente perfeito. Parece que pegaram o Adão Negro direto das páginas dos quadrinhos. E na entrevista da revista, o ator disse que odiou a primeira versão da roupa. Segundo ele, a roupa tinha uns enchimentos e ele achou horrível. Então começaram a retirar os enchimentos e ele finalmente se sentiu como o Adão Negro. O filme tem estreia marcada pra 29 de julho de 2022. Depois da Bruna Marquezine, agora sabemos que a Isis Valverde também estava concorrendo ao papel de Supergirl. Segundo a colunista Patrícia Kogut, a Isis Valverde passou nos testes para viver a Supergirl, mas não pôde ir para Londres, pois as fronteiras estavam fechadas por causa da pandemia. Aparentemente foi o mesmo problema da Bruna Marquezine. Isso mostra que a produção do filme do Flash estava dedicada em conseguir uma Supergirl brasileira. Pena que a pandemia tornou isso impossível. O filme do Flash tem estreia marcada para 4 de novembro de 2022. Segundo a Variety, a atriz Amanda Stenberg está em negociações para protagonizar a série The Acolyte. A série deve se passar durante o período da Alta República e ter alguma ligação com os eventos do episódio 1 de Star Wars. A produção ainda não tem previsão de estreia. obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Valeu!